Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
Ei, é você mesmo, você aí, tô ligado, e você? Aqui no Bate Bola, seu melhor programa na hora do almoço. A partir de agora, o seu clube é o destaque. A Nacional é a rádio de todos os esportes. Hoje é quinta-feira, 18 de maio de 2017. E de imediato, vamos aos destaques do programa de hoje, começando com o destaque do Rodrigo Ricardo, Flamengo eliminado da Libertadores. Chegou ainda há pouco ao Rio de Janeiro, no aeroporto Tom Jobim. Quem esteve lá foi ele. Alô, Rodrigo, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. O Flamengo chegou ao Rio debaixo de protestos. Time precisa levantar a cabeça e se preparar para encarar o Atlético Goianiense neste sábado pelo Brasileirão.
Já já a crise do Flamengo, a chegada do time no aeroporto, tudo isso aqui no Bate-Bola para você ao vivo. E de primeira, agora é a vez do destaque do Luiz Ferreira. Qual é o destaque do Luiz? Boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Chapecoense faz bonito, vence o Lanús fora de casa, mas pode se complicar por escalação de jogador irregular. Atlético Paranaense opera milagre, vence a Universidade Católica no Chile e passa para as oitavas da Libertadores.
Fluminense perde para o Grêmio na Copa do Brasil. Palmeiras passa pelo Inter e já pensa no Brasileirão. E o Santos se garante nas oitavas da Liberta. Tudo isso daqui a pouquinho. Agora, novamente você, Luiz Ferreira.
Brasil volta a vencer pela Copa Pan-Americana Sub-21 de vôlei masculino. E equipe juvenil de boxe brasileira participa de treinamento na Argentina.
E você vai participando, hein? Mandando a sua mensagem de áudio ou de texto no WhatsApp do Bate-Bola. 99784-9503. 21-99784-9503 é o WhatsApp do Bate-Bola. Ou pelo telefone, você liga e a gente dá o seu alô, o seu recado aqui. Olha, 21 é o código do Rio, 21-76918-21-176919 no ar, o Bate-Bola. Tô aqui, ó, tô ligado em você no Bate-Bola Nacional, pela Nacional Rio, Nacional Brasília e na internet no radios.abc.com.br. É, cara, não deu. O Flamengo foi eliminado da Libertadores após perder de virada para o San Lorenzo por 2-1 lá no Nuevo Gasômetro em Buenos Aires, com um gol aos 47 do segundo tempo. Muita crueldade. As notícias do Rubro Negro Carioca com o repórter ligado.
Rodrigo Ricardo.
Tá chegando agora do Aeroporto Internacional Tom Jobim. O Flamengo chegou e como é que foi a chegada do Rubro Negro? Alô, Rodrigo.
Boa tarde, Rui Fernando.
Boa
tarde a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional. Chegada do Rubro Negro foi uma chegada triste, cabeças baixas, nenhum jogador quis falar à imprensa. Todos saíram correndo logo para o ônibus. Havia alguns torcedores, poucos é verdade, mas fizeram um banzé, fizeram muito protesto, vaiaram o time. O principal alvo das críticas dos torcedores era o técnico Zé Ricardo. Os torcedores acham que o Zé Ricardo mexeu mal ontem no time. O Matheus Sávio era um dos mais abatidos, o garoto. Inclusive, recebeu toda uma blindagem especial dos seguranças, do próprio assessor de imprensa do Flamengo, para não comentar nada. Inclusive, há informações de que, e isso a gente lamenta, né? Porque uma coisa é a atuação profissional dentro de campo. Mas invadiram, parece que o WhatsApp, o telefone dele, do Matheus Sávio.
Olha só.
Foi o Instagram.
Então ele está sendo bem protegido. E ninguém quis falar à imprensa, mas ontem o técnico Zé Ricardo falou à imprensa logo após o jogo na coletiva.
Um sentimento de frustração muito grande, mas reconhecemos aí que não fizemos um segundo tempo ao contento, aquilo que a gente esperava não aconteceu. Infelizmente, o resultado que também poderia nos classificar não aconteceu na outra partida. Apesar de que ficamos sempre focados no nosso resultado aqui, na nossa partida. mas realmente é um dia difícil para todos nós, comissão técnica, direção, atletas, torcida, mas temos que levantar a cabeça e sábado já pensar no nosso próximo adversário, parabenizar aqueles que classificaram, tirar os ensinamentos dessa partida, dessa fase, desse grupo. Sabíamos que seria desde o início muito difícil para qualquer uma das quatro equipes. Levantar a cabeça, porque as derrotas têm que ser encaradas como uma oportunidade de a gente sempre aprender alguma coisa.
Tá aí, Zé Ricardo certamente aprendeu muito ontem com o jogo. Zé Ricardo também falou sobre caçar as bruxas. Na verdade, essa é uma fala típica de dirigente de futebol, né?
É.
Foi o próprio Eduardo Bandeira que disse que não vai haver caça às bruxas no Flamengo, ou seja, vai se procurar um culpado. E o Zé Ricardo também falou sobre essa caça às bruxas que não vai acontecer.
O que eu posso dizer é que a gente não vai querer um caça às bruxas dentro do nosso plantel, pelo menos enquanto eu aqui estiver. Nunca foi essa a nossa tônica pós-jogos e não vai ser dessa forma também. Logicamente que muitas das vezes as substituições elas funcionam naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente treina. Outras vezes as coisas não saem como planejado. A nossa ideia era melhorar a nossa posse de bola, porque a gente percebeu que tinha perdido a posse de bola no segundo tempo. A entrada do Rômulo e depois do Matheus foi exatamente para isso. Mas infelizmente não aconteceu, né?
Zé Ricardo, realmente o próprio Bandeira, o presidente, foi o único que falou. A gente vai falar mais sobre isso no segundo bloco.
Mas ele falou no aeroporto?
O Eduardo Bandeira falou. Foi o único membro do Flamengo que falou, o presidente Eduardo Bandeira, que também voltou a afirmar que não vai haver caça às bruxas e que vai manter, inclusive, o técnico Zé Ricardo. Mas a gente sabe que no mundo do futebol tudo é dinâmico, né, Rui Fernando?
Isso.
Sinal amarelo está ligado no Flamengo, um princípio de crise. Flamengo que precisa levantar a cabeça, porque no sábado enfrenta o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro. E na sequência, na quarta, volta a jogar com o mesmo adversário, também Goiânia, fora de casa, pela Copa do Brasil. Muita gente apostando que caso o Flamengo vá mal na Copa do Brasil, seja eliminado, aí sim haverá caça às bruxas.
Tá certo então, tá aí o Rodrigo Ricardo com as informações do Flamengo. A partir de 1 da tarde você vai saber o que disse o presidente Bandeira na chegada da delegação ao Rio de Janeiro, 12:38.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
É, tá chegando ele, o que não deixa dúvida. Jorge. Jorgeão, e aí, como é que você observou a eliminação do Flamengo? Precoce,
hein? É lamentável.
Boa tarde. Né?
Boa tarde, Rui, boa tarde a todos. Realmente de se lamentar, né, que o Flamengo tenha sido eliminado dessa forma. As possibilidades, as probabilidades eram imensas de classificação do Flamengo. E parecia, né, que isso iria acontecer, mas, né, o Flamengo foi castigado, né, pelo esse recuo. A mania de recuar e deixar o adversário tomar conta do campo de defesa foi, né, um tiro fatal no Flamengo. E essa eliminação sair ali aos... Você falou 47, né? Eu estava achando que tinha sido até mais, 48. Mas não importa, 47, 48 é uma coisa dramática. Jogadores em campo perguntavam, né, o que aconteceu, quanto é que está o jogo do Atlético Paranaense?
O Rafael Vaz perguntou, primeira vez, quando a bola entrou, ele olhou para trás, Muralha, quanto está lá, hein?
É, quer dizer, um desespero total. E agora, é claro que o técnico, né, o Zé Ricardo, ele tem culpa, porque ele armou o time. A gente falou aqui muito da escalação do Flamengo, foi, né? Nós falávamos até da possibilidade dos três jogadores chamados de cabeça de área, né? Isso não aconteceu, ele acabou entrando com só no segundo tempo, né? E talvez tenha sido um erro do Zé Ricardo. O Zé Ricardo que vinha surpreendendo aí com escalações, Rodinei na ponta direita e tal. Dessa vez, eu lembro o velho ditado, né? Do técnico, né? Aquela que se você, quando acerta, é bestial, quando erra é uma besta, né?
Otto Glória.
No caso aí, o Zé Ricardo, ele errou. Para mim, ele errou. A escalação que ele entrou não foi. Um gol saiu logo no início, isso parecia, dava a impressão de que o Flamengo poderia sair com a classificação. E tinha muitas possibilidades, percentual era muito grande. Agora, amigo, agora é recolher os caquinhos, né, e juntar, dar a volta por cima e vida que segue. Não tem jeito agora, que foi uma grande decepção ruim, não tenha dúvida disso.
É isso, agora quem chega é ele, o locutor de todas as ondas. André Luiz Mendes. Fala, Andrezão, e aí, cara? Boa tarde.
E aí, Rui?
Beleza?
Boa tarde pra você, boa tarde pros amigos. Beleza, ligados no Bate-Bola Nacional. Vamos analisar da seguinte forma. Primeiro, para não deixar dúvida de nada, a vitória do San Lorenzo foi incontestável. Dentro do aspecto futebol, não houve problema algum, a vitória foi justa, não teve nenhum problema, não. Quando se fala em caça às bruxas, eu vou tirar do plural e vou conjugar na primeira pessoa do singular. O bruxo. Eu estou dizendo aqui no programa, tem meses, e você é testemunha, que o Zé Ricardo não tem ainda, com todo respeito a ele, preparo para ser treinador de um time como o Flamengo e para ter a maldade futebolística e a experiência de um treinador mais rodado para uma competição como essa. Que a leitura dele de jogo é fraca e que ele mexe mal no time. Ah, a substituição nem sempre dá certo quando a gente quer que dê. Mas espera aí. O Berrio foi mais um ponto zero no Flamengo. Estavam até criticando o Gabriel, mas o Gabriel taticamente, foi um jogador que ajudou o sistema de meio do Flamengo. Então, o Berrio, ele leva um ano para tirar o Berrio, pega um jogo de Libertadores, onde ele tem que colocar jogadores experientes, final de jogo, não sabe o que está acontecendo no Chile, catimba, jogador que segura a bola, que chama a falta, que cria uma confusãozinha, sabe, que prende a bola na frente. Ele vai e me coloca o Baggio numa fogueira danada, garoto novo, para jogar recuado, para fechar meio, se encolheu e cometeu os mesmos erros que ele vem cometendo há meses. Meses é mais de um. Ou seja, taticamente e tecnicamente, o Flamengo vira uma bagunça, de repente, no jogo. Ele recua, ele bota um time para atacar e, ao mesmo tempo, ele é incoerente quando ele recua. Quer dizer, era um jogo típico para começar com os três volantes e utilizar um jogador de velocidade. O Berrio estava vindo buscar bola na intermediária. Se ele não está dando conta de fazer na frente o papel dele, imagina quando ele tem que pegar uma bola e ele tem mau domínio de bola. O negócio do Berrio é igual a corrida de cavalo, tem que abrir a porta e deixar embora. Ele vai e segura o Berrio para ser um jogador de marcação. O Flamengo ficou sem ataque. Por isso é que o Guerreiro sai com os tornozelos tudo inchado, meu amigo. O cara pega a bola só de costa pra zagueiro pra tomar pau. Joga sozinho, tem que segurar, parar, olhar, esperar alguém chegar. O Everton ontem não foi bem no jogo. Talvez vítima dessa consequência de um esquema tático covarde que o Flamengo aplicou ontem. O Flamengo não sabe matar jogo. Tem um treinador que não ensinou o time a matar jogo. Poderia ter matado o jogo no primeiro tempo e não fez. Se fosse um pouquinho mais impetuoso, já que ele jogou aberto, então vai pra dentro. Liquida a fatura. Agora, não fez isso. Então, o Flamengo paga caro pelas atitudes ruins que o seu treinador tem em relação ao time. O presidente Bandeira vai cometer um grande erro em continuar com o Zé Ricardo. Porque a gente tem aqui provas contextuais e contra fatos, não há contestação, de que ele mexe errado, de que ele é um mau treinador para o Flamengo. Mais tarde pode ser brilhante. Hoje, para o momento de hoje do Flamengo, ele não está bem.
Tá.
O beleza. Flamengo é um clube muito grande, Rui.
É para
estar nessa situação, o torcedor tem razão de estar na bronca. Está com toda a razão. Uhum. Como é que você pega um time e acovarda ele numa decisão de Libertadores quando o Flamengo tem no peito e no estigma a raça, a procura do gol, e ele tira essa tradição do Flamengo? Não pode. Me desculpe me estender.
Legal. Tá certo, então. Valeu, André Luiz Mendes, a opinião aqui no Bate-Bola Nacional, que você curte pela Nacional Rio, Nacional Brasília e na internet, no radios.ebc. www.radiojornal.com.br, meio-dia e 45.
Momento Estádio.
Tá chegando ele, o que manda legal.
Luiz Ferreira.
E aí, Luiz?
Olha, Rui Fernando, a gente já começa com essa bomba. Rio 2016 pede ajuda ao governo para quitar dívidas. A promessa de que os jogos de 2016 não dependeriam de dinheiro público foi de vez por água abaixo. Nessa terça-feira, o diretor de comunicação do comitê organizador confirmou que a entidade pediu ajuda aos governos municipal e federal para quitar a dívida de, atenção, 117 milhões de reais referente às Paralimpíadas. As informações são da agência de notícia Reuters. Abre aspas, o Mário Andrada diz o seguinte: conversamos e dissemos a eles a situação e disseram que vão fazer o que puderem. A dívida em dezembro era de 132 milhões e reduzimos para 117 milhões até o momento neste ano. Negociamos com fornecedores e estamos conversando com o governo. Os jogos custaram 2 bilhões e 800 milhões de dólares. O déficit de 132 milhões é cerca de 1%. Em porcentagem, é muito pequeno. Segundo o diretor, a Prefeitura do Rio de Janeiro teria prometido 150 milhões antes das Paralimpíadas, tendo pago 30 milhões de reais, enquanto o governo federal teria acenado com 100 milhões de reais, mas repassado menos de 60 milhões. Rui Fernando?
É. E aí, Jorge?
Olha, chega a ser cômico, né? Se não fosse trágico, né? Aquela velha frase. Tudo aquilo que aconteceu na Copa do Mundo, nos Jogos Olímpicos, em relação a investimentos, estrutura, pagamento, está estourando agora. O Brasil hoje vive uma situação de entendimento, né, e de transparência diante de todas as contas que foram feitas para os Jogos Olímpicos e Copa do Mundo. Então, cada hora vem uma informação, né, que no fundo já havia uma tendência, né, um olhar nesse sentido. Então agora vem se confirmar tudo aquilo que era falado, né? Que quando terminassem os Jogos Olímpicos, Jogos Paralímpicos, Copa do Mundo, haveria uma conta a ser paga. Isso está acontecendo agora, quando você tem essas notícias, né? As notícias que foram apuradas pelo Luiz e que, infelizmente, mostra essa cara, né? Que a gente tem que entender que não pode ser mais assim, né? As coisas têm que ser feitas e não se pode jogar essa conta para frente, porque quem paga somos todos nós, no final de tudo. E essa é mais uma conta que parece que vai ser paga por todos.
É você ligado aqui no Bate-Bola. Outra informação de agora, Luiz Ferreira.
Rui Fernando, o Brasil volta a vencer na Copa Pan-Americana de Vôlei Masculino Sub-21. São os novos valores do vôlei brasileiro surgindo. Após uma estreia tranquila contra Barbados, a seleção brasileira masculina Sub-21 de vôlei garantiu uma outra boa vitória na Copa Pan-Americana. Na noite de quarta-feira, o time do Brasil levou a melhor sobre a seleção de Guatemala por 3-7-0, parciais de 25-14, 25-10, 25-11. Essa foi a segunda rodada do campeonato, está sendo disputado em Fort McMurray, no Canadá. Rui,
você ligado, meio-dia e 49. Botafogo, agora é o fogão, hein? Lembrando que logo mais tem Botafogo e Nacional de Medellín. A Rede Nacional de Rádios vai contar tudo pra você ligado na melhor narração do que inflama a galera. Ricardo Marcelo, o que sabe o que diz. O repórter Maneiro,
Rafael Monteiro.
E no plantão da informação, Jorge Vamburg com toda a seleção nacional do rádio. Bom, o Botafogo, portanto, tem esse jogo aí importante. Lembrando que o Botafogo joga por um empate, dependendo do resultado, Barcelona de Guayaquil e Estudiantes. Portanto, o Botafogo, é lógico, acredito, né, que seria interessante não pensar no outro jogo, né, não ficar nesse negócio, o outro, como é que tá lá e tal. O importante é o Botafogo partir para cima para tentar logo decidir o jogo, definir a situação diante de mais de 27 mil torcedores. Pelo menos 27 mil já foram vendidos antecipadamente para o jogo das 9h45 da noite contra o Nacional de Medellín. O técnico Jair Ventura acredita que o time pode voltar a jogar bem e vencer.
A lembrança que eu tenho é que ela, no, esses bons momentos nos deram uma situação ainda de lutar na competição, de a gente ter ainda dois jogos para resolver a nossa classificação. Então a gente sabe que a parte, a gente, é muito difícil você vencer todos os jogos. As equipes oscilam. É assim no mundo inteiro, não é só com a equipe do Botafogo. Então a gente sabe que tem que voltar essa situação para a gente conseguir, quanto antes, a nossa classificação. Né? Fica a lembrança, e uma lembrança boa, né? E curta, né? Que faz pouco tempo, do que a gente é capaz de fazer. Então isso nos deixa tranquilo que a gente pode voltar a fazer o que a gente sabe, né? Que é apresentar esse bom futebol, né? E conseguir os resultados e conseguir a classificação automaticamente.
E o técnico Jair Ventura também acredita não saber o futuro do Sassá.
Foi o que eu falei, eu acabei de responder sobre o Sassá. Eu falei na última coletiva e volto a repetir, o Sassá, o futuro depende dele. É o que eu tenho para falar isso.
É, tá aí então, o Sassá só depende dele, o futuro lógico do Sassá, saber se ele continua no Botafogo, se não continua. Você, evidentemente, né, tem aí uma visão em relação a essa situação do Botafogo. Você acha que o futuro do Sassá depende dele ou de outras coisas, hein, André?
Só dele. Só ele pode mudar essa história aí. Ele é um bom jogador, acho que é um jogador útil para o Botafogo. Quando ele faz isso, ele prejudica a ele próprio em primeiro lugar e depois prejudica a nação alvinegra, né? Então, acho que ele pode dar a volta por cima, tranquilamente, e ser aquilo que ele é. Mas eu tenho a sensação que ele está de olho no Cruzeiro.
É. Ô Jorge Ramos, e aí você, como é que observa o Botafogo? Volta a jogar bem hoje?
É exatamente...
Que é o Jair falou aí, né?
É uma interrogação, porque o Botafogo vem há vários jogos jogando muito mal. Nos últimos seis jogos...
Oscilando.
Oscilando e mais perdendo do que ganhando. Em seis jogos, uma vitória, quatro derrotas e um empate. E a cabeça do Botafogo, a gente sabe, sempre teve voltado para a Libertadores. Começou muito bem naqueles jogos eliminatórios. É. E hoje vai ser essa resposta. O que o Flamengo não aprendeu, talvez o Botafogo tenha aprendido com a derrota aqui diante do Barcelona, de Guayaquil. Se o Botafogo aprendeu... porque entrou daquele jeito como jogou e perdeu 2-0, o Botafogo pode sair com a classificação. A situação do Botafogo é muito melhor, porque o Botafogo pode até perder, vai depender de resultados também do outro jogo que acontece do grupo. Então, agora, fica aí essa interrogação. Com relação ao Sassá, né, o Sassá me parece que, pelas atitudes que ele está tendo, ele não quer ficar mais no Botafogo. Então, não adianta. Se o jogador não quer... Não tem jeito, então tem que acertar da mesma maneira. Agora, acho que foi mal encaminhado com o Sassá. Sassá é um bom jogador, se ele gostava de fazer certas coisas, botava um assessor lá do lado dele, ia junto para cima e para baixo, né? Um cara que fosse amigo dele. Dava um jeito para que o Sassá pudesse se acalmar e ser útil, mais útil ainda ao Botafogo. Acho que também foi o Botafogo que tem erro nessa relação com o Sassá.
O Fluminense perdeu 3-1 para o Grêmio ontem pela Copa do Brasil. O Grêmio encaminhou a classificação para as quartas de final da competição. Destaques do tricolor carioca, que na minha visão já está eliminado da Copa do Brasil, hein, Luiz Ferreira?
Mas esse não é o discurso dos jogadores e do técnico Abel Braga, Rui Fernando. Uma vitória por 2-0 aqui no Rio de Janeiro coloca o Flusão na fase seguinte da Copa do Brasil. É difícil, é complicado, e o técnico Abel Braga vem aqui ao microfone da Rádio Nacional falar sobre os problemas que vem tendo para escalar o escrete tricolor.
São jogos importantes, competições importantes, nós queremos sempre ir o mais longe possível. Agora é que nós vamos pagar preço, vamos, é o que você falou, não tem hipótese. Eu não tenho um plantel 100% qualificado em todas as posições. Né? Eu, por exemplo, não tenho um lateral esquerdo reserva. Se eu tiver que mudar o Léo, eu coloquei o Calazans. Hoje eu coloquei na posição que ele joga, que é um meio ofensivo pelo lado. Mas já jogou alguns jogos como lateral improvisado. Eu não tenho. Vem treinando agora, ultimamente, até o Renato nessa posição.
Esse aí é o técnico Abel Braga, Rui Fernando. No próximo bloco, a gente vai trazendo a palavra do Pedro Jeromel e do técnico Abel Braga. Todos falando do jogo e o Abel Braga dizendo o que o Fluminense tem de melhor.
O resultado foi ruim, hein, André? Daqui a pouquinho, aqui no Bate Bola, você ligado... 12:55. Pois é, o Vasco apresentou mais um, hein? Zagueirão Breno foi apresentado mais um reforço para a zaga do Vasco, que pensa em contratar outros zagueiros, hein? O Vasco está tentando reforçar depois das saídas do Luan e também do Rodrigo, aliás, da zaga titular vascaína durante algum tempo. O Vasco perdeu a zaga titular e agora está repondo as peças no setor defensivo. O zagueirão Paulão fala da grandeza do Vasco.
O Vasco, sempre nunca ouvi falar do Vasco, a grandeza do Vasco, então é isso que cada profissional busca, cara. Eu busco o melhor para minha carreira sempre. Sempre que eu vou procurar estar no melhor possível. Eu saí de um grande clube com uma história imensa e vim para outro grande clube com uma história imensa também. Então é bem desse jeito. Vim para um estado diferente, viver coisas novas e busca de coisas novas. E claro, espero com meus companheiros fazer coisas boas. Não só para o Vasco, mas para o torcedor, em busca do torcedor, claro, alegrar o torcedor, porque é o torcedor que move o Vasco, né? Eu acredito que seja mais ou menos isso, porque é o que move o futebol.
Pois é, e aí a possibilidade do Anderson Martins também, né, ser contratado pelo Vasco da Gama, também a possibilidade do Lucas Rocha, de 21 anos, ser reforço do Vasco, né, ainda para o Campeonato Brasileiro. Lucas Rocha, de 21 anos, do Boa Vista, está próximo de ser contratado aí por empréstimo pelo Vasco da Gama. E aí, ô Jorge, como é que você observa aí essas possibilidades do Vasco?
Olha, o Vasco está fazendo contratando jogador, já deveria ter feito há mais tempo. O Vasco tem poucos jogadores, né, na zaga, está contratando aí pelo menos, né, dois já estão confirmados, né, e a possibilidade do Anderson também chegar.
E o Lucas Rocha.
Hein?
Lucas Rocha.
O Lucas Rocha é o que vem, né,
do Boa Vista.
É, pois é. O Vasco está precisando ter esse jogador. Então está arrumando ali defensivamente. É, precisa de jogadores de meio de campo. Está promovendo alguns jogadores que são da base. Só que está muito em cima do campeonato. Né? O Campeonato Brasileiro, ele tem uma sequência, que é uma sequência muito forte, né, pesada. E o Vasco está arrumando isso dentro do campeonato. É um erro estratégico que pode custar caro. E o Vasco tem uma história recente de erros que custaram caro, que foram 3 rebaixamentos. Vamos torcer para que o Milton consiga organizar num pequeno espaço de tempo aí a equipe vascaína. Mas é preocupante, o torcedor do Vasco está muito preocupado.
Ô André, vou voltar lá no Fluminense. Te perguntei, 3-1 para o Grêmio. Fluminense praticamente eliminado. Só um milagre, não, André?
Não. Não tem milagre, não, Rui. Aí tem futebol e o Fluminense tem bola para fazer 2 gols no Grêmio. Tem treinador. Eu não acho que está nada acabado, não. O Fluminense ainda respira. A chapa está quente. Aliás, a chapa está quente pra caramba hoje, viu, Rui? Mas o Fluminense, nessa chapa quente, pode esfriar com tranquilidade.
Pois é. E o Jorge, acha o quê? 3-1 pro Grêmio? Ficou difícil, né?
Ficou difícil. É uma vantagem.
É, fala, Jorge.
Não, é uma vantagem muito grande. Né? É claro que não tem um percentual, né, que o Fluminense consiga inverter essa situação. Mas é muito difícil. O time do Grêmio é um bom time, tem jogado bem, jogou bem contra o Botafogo na primeira rodada do campeonato, fez essa virada em cima do Fluminense. Olha, eu acho que o Fluminense vai ter que jogar muita bola para conseguir a classificação.
Um minutinho, a gente volta já!
Bate, bate, bola, bate, bola.
O que toca no rádio você também ouve pela internet. Acesse radios.ebc.com.br e acompanhe notícias, músicas e muito mais. Tudo isso em tempo real. radios.ebc.com.br. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Eu quero, você quer. Nós queremos nossa cidade sem lixo nas ruas. O lixo que jogamos na rua vai causar problemas para toda a comunidade. Faça a sua parte. Não jogue lixo na rua e contribua com a campanha. Na minha cidade não tem lixo nas ruas.
Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Oi, Fernando.
Tô aqui, ó, tô ligado em você no Bate Bola, seu melhor programa na hora do almoço. Agora também pela Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões. Boa tarde aí pra galera que chega agora aqui com a gente. Chega juntinho, bem juntinho da gente, para acompanhar as notícias do esporte e do futebol, principalmente no Brasil e no mundo. Para você que já estava pela Nacional Rio, Nacional Brasília, valeu. E também na internet, no radios.ebc.com.br. Hoje é quinta-feira, 18 de maio de 2017. O Bate-Bola tem as opiniões do Jorge Ramos e do André Luiz Mendes, as reportagens do Rodrigo Ricardo, Luiz Ferreira, Rui Fernando e Lincoln Chaves, a produção e roteiro do Luiz Ferreira e do Rui Fernando e a gerência de esportes do Otávio Prebd. Na mesa de efeitos está o Vinícius Sampaio com o Índio Xavier no apoio, feliz da vida, vibrando o nosso Índio Xavier. Uma e um. É, o futebol nordestino, a Copa do Nordeste é o destaque. Ontem, empate, primeiro jogo da final, jogo de ida, um Sport 1, Bahia. E aí, Luiz Ferreira?
E aí que pegou fogo, Rui Fernando. É. Primeiro jogo da final da Copa do Nordeste, terminou empatado 1-1. Dois gols de Juninhos. Um Juninho para o Bahia, um Juninho para o Sport. A gente vai começar, embora a gente tenha ouvido o hino do Bahia, Rui Fernando, a gente vai começar falando do Sport Recife. Estamos ouvindo até o hino do Leão Pernambucano aí de fundo. Porque o Rui Fernando... o Ney Franco, ele foi bastante cornetado pela torcida do Sport. Depois das modificações, muita gente reclamava que ele não devia ter tirado o Everton Felipe. O que é engraçado é que ele tirou o Everton Felipe, colocou o Juninho e o Juninho fez o gol do Sport. Ou seja, mas muita gente pedia a saída do Rogério, que não estava rendendo e tal. E o Ney Franco vai falar disso aqui com a gente no Bate-Bola Nacional. Essas substituições e a preparação para a rodada de final de semana do Brasileirão. Vamos ouvir.
Em relação às substituições, teve um momento do jogo que eu ia fazer uma substituição, entrar o Marquinho. E no momento que a gente fez o gol, eu optei para dar uma segurada, para ver como que o time reagiria ali com o gol. E na verdade a gente fechou... o jogo, embora o Bahia teve dois contra-ataques, né, inclusive com a jogada que o Raul tirou dentro do gol, mas a gente conseguiu pressionar o Bahia no final do jogo, criamos algumas condições de chegar no ataque com força, e na minha leitura do jogo naquele momento a gente não precisava de fazer mais a mudança, porque aqui a equipe se reagiu depois do jogo, conseguiu pressionar, né. Logicamente que a gente tinha que ficar de olho em alguns jogadores, principalmente na parte física. E então, no meu entendimento, o jogo foi esse, foi um jogo equilibrado, onde a gente pegou um adversário muito forte. E agora é preparar, né, primeiramente para o jogo de domingo contra o Cruzeiro do Brasileiro, depois remontar essa equipe para a grande final na quarta-feira.
Tá aí, Rui Fernando, a gente ouviu o técnico do Sport, Ney Franco. Ao invés de a gente colocar o Guto Ferreira para falar dos aspectos técnicos da partida, a gente vai ouvir o presidente do Bahia, o Marcelo Santana. Ele ficou bastante irritado. Ele chamou, ele apareceu na coletiva de imprensa antes do Guto Ferreira falar, pediu a palavra e soltou a metralhadora contra a arbitragem. Vamos ouvir o presidente do Bahia, Marcelo Santana.
A Leone tomou a cotovelada, ele não fez nada. O Lucas tomou um tapa no rosto, ele não fez nada. Então, assim, a gente quer critério, a gente quer competência. Ninguém aqui no Bahia quer ser favorecido, não. Só não queremos ser prejudicado sistematicamente. Bota quem tem nível para trabalhar. Final não é lugar de menino. Não é lugar de principiante na arbitragem para apitar. Então minha preocupação é essa. E reforço minha convocação à torcida do Bahia. Que eu sei que nós vamos ter 45 mil pessoas na Fonte Nova. E eu quero ver o nível do árbitro que vai botar. Bota um árbitro de nível, CBF. Bota gente que sabe trabalhar com honestidade. Com competência.
Filho. Soltou impropérios. A gente vai pegar o nome do árbitro aqui, Rui Fernando, porque o bicho pegou de verdade. E tem gente aí que tá colocando aí, fala-se algumas forças ocultas, alguma coisa assim. Verdade, Rui Fernando, é que o Antônio Dib Moraes de Souza é o nome do citado aí. É do Piauí. Árbitro do Piauí, ele foi auxiliado por Flávio Gomes Barroca e Pedro Jorge Santos de Araújo. Sport Bahia fazem o jogo da volta na Fonte Nova, promessa de casa cheia, daqui a uma semana, Rui Fernando, dia 24 de maio.
Não tem jeito, né?
É tudo igual, é tudo igual.
É, o Rui, isso aí é normal no Brasil inteiro. Foi um bom jogo. Foi um jogo, né, dos dois lados. Bahia pressionou, o Sport pressionou. Foi uma grande partida que, né, ficou adiada a decisão, inclusive porque o segundo jogo já estava marcado. É um jogo, aquele famoso 180 minutos. Mas essa questão dos dirigentes, a gente já ouviu, não teve esse problema todo aí que ele está falando. Parece que foi o fim do mundo. É. Né? Foi um bom jogo, né? E as duas equipes mereceram até a vitória. Se tivesse um vencedor, não seria injusto.
Tá certo ou errado aí o seu Marcelo, presidente do Bahia? Hein, André?
Eu acho que ele está errado.
Está errado.
Fala demais e não toma providência. É. Toma providência. E outra, com todo o respeito ao pessoal do Piauí, ele já desrespeitou quando fala isso.
É verdade.
Ele está querendo imputar a capacidade técnica de um elemento na capacidade técnica de um Estado. Uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Nada a ver com a outra. É, eu vi os lances do jogo, achei que a arbitragem realmente foi fraca, né? Mas ele, para fazer esse estardalhaço todo, é que é o seguinte, eu acho que ele estava querendo um trielétrico e um circuito barrondino para falar, e ele fez isso aí.
É verdade. É você ligado aqui no Bate-Bola 1:06. É, o Flamengo em crise após a eliminação na Libertadores, já está no Rio de Janeiro a delegação, e o Rodrigo Ricardo acompanhou a chegada do Flamengo ao Aeroporto Internacional Tom Jobim. Com ou sem a Aeroflá, hein, ô Rodrigo?
Sem a Aeroflá, só com ônibus mesmo, Rui Fernando.
Só com ônibus.
Pessoal, dizia, o Rodrigo Ricardo me falou no Fora do Ar, Rui Fernando, desculpe, é que não estava para a Aeroflá, estava mais para Teco-Teco Flá.
É verdade. Agora, Rui Fernando, muita gente questionando se há crise, né?
Quantos tinham lá de rubro-negros?
Torcedores?
Torcedores.
Uns 12. Não, uns 12 torcidas organizadas, né?
Alguém
um chegou
preso?
A ser algemado.
Ah, foi preso?
Pelo batalhão de choque da Guarda Municipal do Rio. Foi um desacato, mas ele estava sozinho lá, né, querendo tirar satisfação com o guarda. Aí o guarda perdeu a paciência. Mas esses poucos que estavam lá fizeram um barulho danado.
É, né?
Gritaram bastante, né? Até contei que o Zé Ricardo foi o principal alvo das hostilidades, né? Diziam para ele que ele é técnico de base e tudo mais, que não tem experiência, enfim, né? Agora, muito abatido todo o elenco do Flamengo, ninguém falou. E o Eduardo Bandeira, também o presidente do Flamengo, foi o único que falou à imprensa. Já havia falado ontem, logo após o jogo, voltou a falar no saguão do aeroporto. Ele comentou o que muda agora no Flamengo, presidente.
Essa é uma avaliação que tem que ser feita pela comissão técnica, pela diretoria, e independente do resultado, é sempre nossa obrigação avaliar o desempenho do Flamengo nos jogos e nas competições, e isso vai ser feito normalmente.
Mas, presidente, o Flamengo foi eliminado da principal competição do ano, a Libertadores. Não vai mudar nada, presidente?
Vocês estão, de repente, tentando imaginar alguma coisa de muito grave que possa estar acontecendo. Não está acontecendo nada. É simplesmente foi uma derrota sofrida. Nós estamos todos muito tristes e temos que entender por que isso aconteceu. E agora é normal. Você tem um resultado adverso, você não necessariamente você precisa desconsiderar e destruir todo o trabalho que está sendo feito.
Tá aí o presidente tentando minimizar. Não foi uma derrota qualquer, não, Fernando. Foi a eliminação da Libertadores. É. Flamengo, com essa eliminação, se tornou o time brasileiro com mais eliminações na Libertadores na primeira fase em toda a história. É a quinta eliminação do Flamengo na Libertadores da América. Flamengo que precisa
dolorosa.
Virar a chave, porque tem dois confrontos aí com o Atlético Goianiense. O primeiro é pelo Campeonato Brasileiro e depois, na quarta-feira, também em Goiânia. Aí sim é jogo eliminatório, vale pela Copa do Brasil. Lembrando que no primeiro jogo, Flamengo e Atlético Goianiense empataram em 0-0 no Maracanã. Rui Fernando?
O presidente Bandeira pode mudar aí quer dizer, usa esse negócio só do discurso, não vai fazer nada e tal, mas depois mudar de ideia e acabar demitindo o Zé Ricardo. Você acredita nessa hipótese, André?
Claro que acredito e torço para tal, porque o torcedor do Flamengo não aguenta mais não isso tudo. E outra coisa, Rui, o presidente do Flamengo, ele não é absoluto nas decisões, porque existe um conselho, ele tem parceiros, e não é prática do Bandeira de Melo, pela educação dele e pelo profissionalismo dele, tomar uma decisão dessa sozinho. Ele vai receber muita pressão e aí vai ser guindado a usar a guilhotina.
E aí a crise vai aumentar. Hein?
Deixa eu só dar um detalhe até para corroborar, Rui Fernando, até para ajudar no comentário. É que quando o Flamengo perdeu, foi eliminado do Campeonato Carioca quando o Flamengo saiu da Libertadores de 2014, o discurso do Bandeira foi o mesmo. pouco tempo depois o Jaime de Almeida foi demitido. Não sei se o Jorge lembra disso.
Lembro perfeitamente. Olha, eu acho que o presidente Eduardo Bandeira de Mello, ele tem uma gestão indiscutível em relação à organização econômica e financeira do Flamengo. Não dá para se dizer o contrário disso. Agora, ele tem que saber também que quando o Flamengo não ganha, ele tem que ouvir as perguntas dos jornalistas e responder com tranquilidade. Ele é que perdeu as estribeiras em alguns momentos, entendeu?
Discutiu ontem com o Mauro César Pereira da ESPN.
Discutiu. Presidente, são jornalistas trabalhando, repórteres que estão ali fazendo perguntas. Não são assessores. Então ele tem que ter isso. Agora é um bom presidente, indiscutível agora. Infelizmente, o Flamengo não está conseguindo vencer os principais campeonatos. O Campeonato Carioca tem um peso, mas não é o peso de uma Libertadores, uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro, não há dúvida.
É isso, você ligado. Bom, e quem se deu bem com principalmente a derrota do Flamengo foi o Furacão 1-11. O assunto ainda é Libertadores. Você, Luiz Ferreira.
Olha, Rui Fernando, muita gente... Eu tava conversando aqui com o pessoal na redação da Rádio Nacional, também passando pela pessoal da Rádio MEC, o nosso Marco Aurélio, o nosso Marcos Leite, e muita gente comentando que o que mais surpreendeu nem foi a derrota do Flamengo pro São Lourenço, mas foi a vitória do Atlético Paranaense sobre a Universidade Católica. O Atlético jogou muito, jogou como furacão mesmo. Fez aquilo que todo mundo duvidava. Inclusive, a gente trazia aqui a informação durante as edições do Bate-Bola Nacional de que muita gente falava que o Paulo Autuori estava desgastado com a imprensa, que havia briga, que haviam brigas internas dentro do elenco do Atlético Paranaense. E depois da vitória por 3-2 sobre a Universidade Católica, o técnico Paulo Autuori mandou um recadinho. Fala, Paulo Autuori.
Primeiramente, parabéns aos jogadores. Ninguém mais do que eles merecem ganhar. Depois eu vou dedicar essa vitória aos oportunistas de plantão da mídia. Vou oferecer essa vitória aos plantadores de notícias falsas da mídia. É para vocês. Porque vocês esquecem que o futebol é vida, né? A gente esquece que o futebol é vida. E a vida está sempre nos colocando em situações... E nos tirando e nos dando. Isso eu falei com os jogadores ali. Viemos aqui confiantes que poderíamos fazer um bom jogo. Sabíamos que a equipe da U é uma equipe que faz gol, mas que também sofre bastante. E parabéns ao jogador. Não tem muita coisa a falar, não.
Tá aí. Muito recadinho para os cornetas de plantão. Rui Fernando, futebol é vida. E se me permite lembrar o ator de Pequeno Príncipe, do Pequeno Príncipe, há vitórias que corrompem e há vitórias que levantam. Tomara que o Furacão se levante e siga rumo aí, quem sabe, ao título da Libertadores.
Pois é, né? O parece, né? Pelo que jogou ontem, principalmente o Carlos Alberto. Como jogou o cara? Que golaço fez o Carlos Alberto, André?
Mas eu não achei que ele jogou bem, não, Rui.
Não?
Eu achei que... Não achei que ele jogou bem, não. Eu achei que ele foi um jogador que é decisivo. E ele tem categoria para isso, mas produtivamente em campo, ele só joga com bola no pé. E um outro detalhe, a vitória do Atlético foi incontestável, merecida, justa, dentro de campo, jogou com raça, jogou com vontade, mas não justifica. Né? Ainda bem que o Paulo Autuori falou, é só isso que eu tenho que falar, porque de tanta besteira que ele falou, ele podia falar mais. Então ele poupou nossos ouvidos de falar besteira, porque tudo é a imprensa que é culpada. Aí quando o cara ganha um jogo... desconta tudo em cima da imprensa, porque os resultados que ele obteve ultimamente, a começar pelas finais do Campeonato Paranaense, a imprensa inventou que o Curitiba meteu de 3-0 no primeiro jogo e ganhou o segundo por 1-0, a imprensa inventou que o time, mesmo jogando desfalcado, tomou de 6, foi invenção nossa isso? Não é invenção da imprensa. Esses caras têm a mania de colocar a culpa agora em tudo em cima da imprensa para tirar o deles da reta. Eu estou muito decepcionado com a declaração do Paulo Autuori, que eu julgo um cara extremamente equilibrado, mas achei que a declaração dele foi completamente desequilibrada.
Tá certo. Ô, Jorge Ramos, e aí, o Paulo Autuori foi muito duro aí, quando ele, inclusive, né, ironizou e foi forte com relação à imprensa?
Porque, na realidade, essa relação ela fica desgastada, porque os jornalistas, repórteres, né, eles analisam o técnico fez, as trocas que foram feitas, sistema de jogo. Não é a pessoa, né, que ele está ali falando. Está falando do que ele colocou em campo, dos jogadores que ele colocou em campo, como foi que o time jogou. E quando perde, e o Paulo Autuori vinha de uma sequência muito ruim, a maior goleada, inclusive, no Brasileirão, foi justamente o Atlético Paranaense que levou, do Bahia, por 6-2. Aí quando tem uma classificação desse tipo, que foi uma classificação espetacular, aí desconta. Acha que é o momento de jogar de volta. Essa relação vai existir sempre, né, com alguns treinadores que entendem que estão sendo criticados pessoalmente e não pelo sistema que colocaram em campo, pela forma que o time jogou. Muitas vezes não reconhecem. Então, essa relação, ela tende a ser sempre assim, né? Tá sempre ali na quente, né? Bastante, né? É o caso aí do Paulo Autuori com os repórteres que o entrevistaram.
Você ligado aqui no Bate-Bola pela Nacional Rio, Brasília, Amazônia, Alto Solimões e também na internet no radios.ebc.com.br. Fala, André.
Me permita, em cima do que o Jorge falou, como sempre brilhante, a tranquilidade que o Jorge tem para colocar e analisar as coisas é com relação ao Zé Ricardo. Eu tomo um cuidado danado, porque o Zé Ricardo tem família, tem parente, tem mãe, tem esposa. Então a gente tem que tomar cuidado para não atacar o homem, né? Eu sou contra o Zé Ricardo como treinador. Como pessoa, já até provou que é um cara maravilhoso, um cara bom de se lidar, é um cara bom em tudo. Mas nós estamos aqui não é para analisar a pessoa, é para analisar o profissional. Eles é que entendem errado.
1:17. E o Peixe, hein? Heróica classificação para a próxima fase, oitavas da Libertadores, do Santos, na altitude de La Paz, diante do The Strongest. E com um a menos por 70 minutos. Os destaques do Peixe com Lincoln Chaves.
Lincoln Chaves. O Santos resistiu à pressão do The Strongest e aos 3.600 metros de altitude de La Paz para conquistar um empate heróico na Bolívia e garantir a classificação antecipada à próxima fase da Libertadores. O Peixe jogou mais de 60 minutos com um homem a menos por causa da expulsão do atacante Bruno Henrique e ainda saiu atrás no placar. Gol de Chumacero, artilheiro da competição. O Alvinegro tinha dificuldades para chegar ao campo de ataque, mas na etapa final chegou e com a categoria de Lucas Lima. Foi numa jogada do meia que Vitor Bueno, goleador santista na temporada, agora com 8 gols, deixou tudo igual. Só que o sofrimento ainda não tinha terminado. A 7 minutos do fim, o goleiro Vanderlei fez pênalti no atacante Pedroso. Mas aí o Pablo Escobar, atacante que já atuou no futebol brasileiro, jogou no Santo André e no Ipatinga, bateu de cavadinha por cima do gol. Para o torcedor santista, aí sim, respirar aliviado. O Santos manteve a liderança do Grupo 2 com 9 pontos, um à frente do próprio The Strongest e a 2 do Santa Fé da Colômbia. Só que na última rodada da fase de grupos, The Strongest e Santa Fé se enfrentam, ou seja, só um deles é que vai poder ultrapassar o Peixe na tabela. O time alvinegro volta a se concentrar agora no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, a equipe recebe o Curitiba às 4 da tarde na Vila Belmiro.
Legal. Valeu então, Lincoln Chaves, realmente foi uma classificação fantástica do Santos. Bom, vamos continuar falando da Libertadores ainda, o assunto ainda é Libertadores. Agora é a vez da Chape, a Chapecoense, que está numa situação difícil, apesar de classificada ou praticamente classificada após a vitória diante do Lanús, hein, ô Luiz
Olha, Ferreira? Rui Fernando, essa partida não acabou em La Fortaleza, não. A Chapecoense venceu o Lanús, uma vitória até certo ponto improvável, de acordo com alguns colegas da imprensa. Muita gente cravava uma derrota da Chapecoense antes do Lanús, ainda mais jogando na Argentina. Mas a Chapecoense venceu, foi valente, encarnou aquela garra do Índio Condá e foi vitoriosa. Só que tem um probleminha. A Conmebol informou minutos antes do apito que Luiz Otávio não poderia jogar contra o Lanús por conta da expulsão contra o Nacional do Uruguai. A Chape, diretoria da Chape, alegou que não tinha sido informada oficialmente da pena e bancou a escalação do zagueiro. E olha que ele anotou o gol da vitória, Rui Fernando. Ou seja, acabou influenciando diretamente. Essa não é a primeira vez que a Chapecoense e Conmebol divergem sobre uma suspensão. Uma semana, a Chape foi informada no dia da partida que não poderia contar com o próprio Luiz Otávio e com o Rossi no duelo contra o Atlético Nacional em Medellín pela Recopa Sul-Americana. A dupla foi sacada. A informação desta quarta, porém, é de que o zagueiro não bastava a suspensão automática por ter sido julgado e condenado a 3 partidas, além de multa de $3 mil. Rui Fernando, essa história ainda vai dar muito pano pra manga.
Pois é. Aí então, né? Teimosia da Chape.
É, teimosia que pode custar caro. Agora a situação da Chape mudou, porque o último jogo é em casa, né? Vai ser lá na Arena da Condá, contra o Zulia, que é o último colocado do grupo.
A tendência é uma vitória da Chapecoense, mas você perde... Se for que nem... Eu tenho que ver como é que é o regulamento da Conmebol. Isso realmente eu tenho que pesquisar. Mas se for que... Se você for pegar, por exemplo, CBJD, você perde os pontos e mais 3. Isso baseado aqui no Brasil. Agora, Conmebol, outra coisa.
A Chape pode ficar fora por causa desse problema administrativo que deveria... Porque, na dúvida, você tira o jogador. Você não pode pagar para ver, porque depois vem a pena e ela pode ser de desclassificação. Então, na dúvida, manda, né, ali a prudência você tirar o jogador.
Você ligado, 1h21. E logo mais tem fogão no Show de Bola Nacional, 9h45, a bola rola, estádio Nilton Santos, é o Botafogo em busca da classificação para as oitavas da Libertadores. Baixa um empatezinho do Botafogo, se os dois times que jogam lá, o Estudiantes e o Barcelona de Guayaquil, também empatarem, né? Aí dá fogão classificado para a próxima fase com um empatezinho logo mais diante do Nacional de Medellín. O técnico Jair Ventura está muito confiante no esquema tático implantado por ele.
A verdade é assim, os resultados oscilaram, né? Mas o nosso modelo de jogo, a nossa maneira de jogar, não. A gente não conseguiu os resultados, mas a gente não pode achar que já está tudo errado. A mesma coisa quando nós tivemos um bom momento, vencemos vários jogos, a gente não se achava a melhor equipe do mundo. E não é por causa das derrotas que a gente vai achar que nós somos a pior equipe do mundo. Então é buscar um equilíbrio. Eu acho que não só no futebol, na vida tudo é equilíbrio. Então você tem que saber lidar com o momento quando a bola não entra e também não achar que é a melhor equipe do mundo quando você está vencendo. Acho que esse é o grande segredo do futebol e da vida de todos nós.
É isso aí, Jair Ventura. E o treinador alvinegro manda a campo Gatito Fernandes, Emerson, Carli, Igor Rabelo e Vitor Luiz, Lindoso, Rodrigo Lindoso, Bruno Silva, João Paulo e Camilo, Rodrigo Pimpão e Roger Jorge.
O Botafogo tem aí de melhor no momento é isso. É claro que a motivação é outra para Libertadores. Agora, se você botar na balança o retrospecto das duas equipes, é muito diferente. O Botafogo vem de péssimos resultados, enquanto que a equipe colombiana vem de bons resultados. Está bem no campeonato colombiano, venceu agora a Recopa 4-1. Então, aquela história, né? Tem que tomar cuidado. Não pode ser. Botafogo se classifica, até pode empatar, dependendo do resultado do outro jogo da chave.
Empate também.
Pode se classificar, um empate também. Dois empates. Então o Botafogo não precisa se apavorar. Ter calma.
Muita,
né?
Calma nessa
Muita
hora.
Muita calma nessa hora.
Pois é. O Botafogo tem hoje possibilidade de garantir essa classificação mesmo, André? Ou corre algum risco?
Não acredito, não. E o Botafogo é infinitamente superior. Tem que saber se o Camilo deve estar no dia, filho nasceu, está feliz da vida. Se o Camilo e o Pimpão funcionarem, o Botafogo deslancha, porque os dois são uma mola propulsora ali, entendo eu, do meio para frente. Quando eles estão bem, o Botafogo vai muito bem.
1h24.
Momento estádio.
Chegando você, Luiz Ferreira. A equipe juvenil de boxe participa de treinamento na Argentina?
E já está em solo argentino, na cidade de Buenos Aires, Rui Fernando, para participar de uma base de treinamento conjunto com atletas da Argentina, Equador, Chile e Uruguai. A equipe juvenil, composta por 5 atletas, terá a oportunidade de treinar com outros atletas de outros países com o objetivo de ganhar experiência internacional. O objetivo é preparar atletas juvenis para que a Comissão Técnica da Confederação Brasileira de Boxe possa montar a equipe que representará o boxe brasileiro no Mundial Juvenil de 2018, previsto para acontecer em setembro do próximo ano e também nos Jogos Olímpicos da Juventude, que ocorrerão na Argentina em outubro do ano que vem. Os boxeadores que estão na Argentina são Pedro Conceição, até 56 quilos, Cleison Oliveira, 60 quilos, Cauê Bellini, 69 quilos, Keno Machado, 75 quilos, Bruno Conceição, também 75 quilos, Rui Fernando.
Legal, então. Valeu, Luiz Ferreira, 1h25. E o Verdão, hein? Venceu o Inter jogando em casa na Arena Palmeiras por 1-0 e a decisão da vaga para as quartas da Copa do Brasil ficou mesmo para o jogo da volta em Porto Alegre diante do Inter. E as informações do jogo chegam com Lincoln Chaves.
No primeiro encontro entre Palmeiras e Internacional pelas oitavas de final da Copa do Brasil, melhor para o Verdão. No Allianz Parque, em São Paulo, a equipe comandada por Cuca venceu por 1-0, graças a um gol contra de Léo Ortiz. O zagueiro até se antecipou ao colombiano Borja na pequena área e tentou cortar um cruzamento do atacante William, mas na verdade acabou desviando para o próprio patrimônio. E o curioso é que o Borja quase fez o mesmo um pouco antes, no início da partida, quando acertou o travessão do próprio time, fazendo o torcedor palmeirense se lembrar de um golaço contra do ex-atacante Oséias, aquele mesmo, num clássico contra o Corinthians há 19 anos. As equipes agora se reencontram no próximo dia 31 em Porto Alegre, no Beira-Rio. O time paulista tem a vantagem do empate, mas se balançar as redes, poderá até perder por um gol de diferença. Já para o Colorado, basta uma vitória simples. Os dois clubes voltam a campo neste sábado às 7 da noite, mas pelo Campeonato Brasileiro. Na Série A, o Palmeiras visita a Chapecoense e pela Série B, o Inter recebe o ABC de Natal. Ainda sobre o Palmeiras, a Conmebol suspendeu a torcida do Verdão dos próximos 3 jogos da equipe como visitante na Libertadores, por causa daquela briga entre torcedores após o jogo contra o Peñarol no Uruguai no último dia 26. O clube alviverde vai recorrer.
Tá bom. Tá aí então o Verdão.
Bela vitória do Verdão. Não foi,
foi
assim...
pouco, não?
Ah, é, não está decidido, mas o Palmeiras, mesmo não jogando tudo aquilo que esperava, venceu, venceu bem, jogando em casa. É, não é uma vitória que dá tranquilidade total, porque o jogo da volta é no Rio Grande do Sul. O Internacional também não fez uma partida tão ruim assim. O gol foi contra, né? O gol do...
Foi um gol contra.
Mas o Palmeiras sai com essa vantagem, porque o empate dá classificação ao Palmeiras. Não se pode desprezar um empate diante do Internacional jogando no Beira-Rio.
1:27. É o Grêmio, destaque de agora, o Grêmio que venceu o Fluminense. O Fluminense bobeou, o Grêmio foi lá e pimba, 3-1, hein, Lúcio
Ferreira? E não foi por falta de aviso dos nossos comentaristas, o Fernando. Todo mundo falava que o Grêmio tinha um time forte, tem um time, com bastante força na defesa quanto no ataque. O Grêmio venceu o Fluminense com gols de Lucas Barrios e Arthur e com o Renato Chaves descontando para o Fluminense, zagueiro preferido do Rui Fernando falando nisso. Meu, a gente vai ouvir o Pedro Jeromel falando sobre essa vantagem obtida lá em Porto Alegre.
Com certeza, a gente mais do que os gols, a gente impôs nosso ritmo de jogo, conseguimos controlar o jogo, depois de ter sofrido gol, que é mais difícil, e isso foi muito importante para a gente ter achado os gols. Criamos chances, perdemos uma ou outra, mas conseguimos fazer 3 gols e levar uma pequena vantagem.
É isso aí, Rui Fernando. Do lado do Fluminense, o técnico Abel Braga seguiu lamentando as chances perdidas, a atuação ruim do time em mais uma partida, como a gente trouxe no primeiro bloco, por torcedor do Fluminense em todo o Brasil. O time sentiu um pouco a falta de alguns jogadores, sobretudo do Scarpa. Muita gente pergunta, por que não botou o Scarpa? Talvez fosse o caso de preservar o jogador, já que todo jogo contra o Grêmio é bastante pegado, Rui.
É, o Grêmio fez uma atuação, né? No início o Fluminense até parecia que ia ter uma certa facilidade, né? Os primeiros 10 minutos foram todos do Fluminense, mas depois o Grêmio equilibrou, partiu para cima e aí apareceram os defeitos defensivos do Fluminense. É. O zagueiro Renato Chaves, que fez um gol e entregou 2. O Pierre, que não pode ser cabeça de área. O Maranhão, que não pode jogar.
Barrios, hein? Olha, o Grêmio mereceu a vitória, jogou muito bem. O Grêmio fez uma vitória diante do Botafogo também muito boa no Campeonato Brasileiro e não foi diferente dessa vez. O Fluminense saiu na frente, o Grêmio teve talento, né, e qualidade para virar o jogo, vencer por 3-1 e leva uma vantagem extraordinária para o jogo da volta.
Não dá para reverter, tem que ganhar 2-0. Será que consegue o Fluminense aqui no Maraca? André?
Consegue, claro. Tem condição, claro não. Tem condição de conseguir. Isso aí não resta dúvida, tem time para chegar lá, Rui. A discoteca só acaba quando termina.
Tá certo.
Um abraço, Rui.
O que terminou até sábado. O que terminou foi o bate-bola. Um abraço, hein, André? Valeu.
Até sábado no Serra Dourada.
Tá até bom. Sábado. Tchau, tchau, Luiz. Tchau, galera. Tchau, um Jorge. Tchau, Rodrigo. Tchau, Vinícius. Segue a programação da Nacional. Rui, tchau.